Que poderoso Deus servimos. Que poderoso Deus servimos. Anjos prostram diante dele, céu e terra adoram ele. Que poderoso Deus servimos. Que poderoso Deus servimos. Que poderoso Deus servimos. Anjos prostram diante dele, céus e terra adoram ele. Que poderoso Deus servimos. Pois com Cristo eu quero morar. Santo Espírito, enche a minha vida. Usa minhas almas a ganhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Dou a Cristo, hein? Aleluia, aleluia, aleluia. Dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida. Pois com Cristo eu quero morar. Santo Espírito, enche a minha vida. Usa minhas almas a ganhar. Vamos cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Dou a Cristo, rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Dou ao rei. Vamos batendo palmas para ele. Você tem óleo na sua lamparina essa noite? Vocês o amam. Louvado seja o Senhor. Agora vocês me deixaram ouvir, agora deixe ele ouvir. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Podem se sentar. Eu não preciso perguntar se vocês se sentem bom hoje à noite. Todos estão com expectativas, prontos para receber uma bênção do Senhor. Vocês estão no lugar correto, no tempo certo, tempo predestinado. Eu tenho que dizer algo. Se você manter, então você vai perder. Se você entregar a Jesus, ele vai manter. Amém. Estou feliz que vocês deram a Jesus. Estou tão feliz que eu entreguei a ele. E simplesmente como Moisés, nós estamos na arca. Sabe o que é essa arca? É o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na arca dele. E como aquela arca que estava ali, que foi feita para Moisés, foi toda coberta de tártaro, e tudo o que veio ali, você sabe qual é o tártaro? É o Espírito Santo. E nós estamos cobertos com isso. Amém. Ele disse que quando ele colocou todo aquele tártaro ali, ele selou. Ele disse duas coisas. Um, para que a água não pudesse entrar. E a outra coisa, quando aqueles crocodilos, jacarés chegar ali, teriam um cheiro tão ruim que eles saíam do caminho. Então ele tem o Espírito Santo nos sela. E quando aquele jacaré, que é o diabo, vem, ele sente aquele cheiro, então ele se afasta. Amém. Louvado seja o Senhor. Você sabe, aqueles vêm e são pegos. Eu amo quando o Mombrana disse que, como a irmã veio ali. Oh, que coisa boa, que coisa boa. Mas eu joguei ali no rio. Algumas vezes a gente fica rodeando. Mas ele mandou ali 10 milhões de anjos, 10 mil anjos. E ele falou: Gabriel, vem aqui. Está vendo ali? Aquele ali? Olha como é que ele fica. Vai lá, desce ali. Gabriel, olha. Veja ali. Vê aquela igreja ali. Mande os anjos ali naquela igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu tenho 10 mil anjos comigo agora. Então, ele vai me levando, me selou com o Espírito Santo. Eu amo. E lembramos que essa é uma historinha para crianças. Mas eu sou uma criança também, estou feliz. Ele disse que fé como criança. E é isso, quando eu começo a colocar minhas ideias, meus pensamentos, eu sei que eu estou caminhando em areia movediça, mas é a simplicidade, como ele disse. E lembrando ali do que Samuel falou ali atrás, do chamada do altar que foi feito para as crianças e para a família. Então os pais levantaram e foram até o altar e oraram pelas crianças, e foi uma bênção. O que você faria como um parente? Ele falou que a coisa mais importante que um parente tem para a criança é ter o cuidado. Tudo que você quer que eles recebam o Espírito Santo. Você quer isso para os seus filhos, é para isso que você vive. E eu amo como o irmão Brana disse, quando ele fala da limpeza da casa. Bom, eu já passei por aquilo. Um trabalho grande. E ele nunca fez isso. Então fala de ficar pronto para aquilo e vá preparar comida. E então você tenta encontrar tempo para os seus filhos e orar com ele. É um trabalho grande. E no tempo que você consegue... É um tempo ocupado que nós vivemos, nós estamos todos ocupados. Todo tempo tem alguma coisa acontecendo. Mas se você vivesse no tempo do irmão Brana, e você pudesse ter o irmão Brana, aquela entrevista com ele, e falasse: irmão Brana, abençoe minhas crianças, meus filhos. Você poderia abençoá-los? Então você ficaria feliz que ele viria. Você quer aquela herança. Quer aquela bênção, quer aquela bênção do Pai. Ele quer aquela bênção. E se você pode ter aquela bênção vinda do profeta, o sétimo mensageiro, o que você faz? Nada vai ficar na frente de vocês. O que, que ele fez? Ele fez. Bem aqui. Ele disse: Pai Celestial, abençoa essas criancinhas hoje. E foi bem ali. Ali estava tudo para mim. Foi o que ele disse. Eles são teus, Senhor. Entregaram as vidas a ti. Então aquelas crianças, quando vieram até o altar, ele disse, eles entregaram suas vidas a ti. E ali ele falou, Moisés, como ele protegeu ele e como... S-U-C-C-O-R-E-D. Ele citou alguma palavra ali e chamou ali bons pais e mães, e eu oro, Pai, que você os vigie pelo tempo da pela janela do tempo, que os anjos de Deus protejam eles e que eles possam receber você e receber no último dia no seu reino. Louvado seja o Senhor. Veja, eu faço isso para os meus filhos também. Você põe o profeta para orar pelos seus filhos. Isso faz tão feliz. Amém. Que bênção, que promessa. Isso seria tão bom quanto se o irmão Branham estivesse aqui. Mas se você crê, você precisa crer, se não crer não adianta. Mas se você crê, então você aceita. Eu amo quando o irmão Branham estava falando com o Anrão, e ele disse, ele tinha orado e orado e orado. Então ele era um crente. Ele era fiel, indo ali. Todo dia ele ia lá, e ele se sentia abatido, e ele trabalhava o tempo todo. E ele ia lá, continuava subindo lá, porque alguém tinha que fazer aquilo. Ele ia lá e continuava orando, e não tinha forma. Quando ele chegou lá, ele ficou desesperado, ele já estava orando. Então ele falou que o desespero chegou até ele. Então quando o desespero chega, algo acontece. Algo acontece quando chega ali. E nós todos somos testemunho disso. Todos nós oramos. E ficamos desesperados. E oramos. E veja o que Deus fez para nós. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E quando o desespero entra, a graça assume o controle. É quando Deus entra em cena. E eu amo Anrão, quando ele chegou lá no porão, ele falou, ele sentiu que tocou a Deus. E ele foi lá no porão e começou a trabalhar e falou. E a esposa dele falou, Anrão, você está bem? Ele falou, aleluia, está tudo bem. Ele tinha uma promessa, ele sabia, estava tudo sob controle, Deus falou com ele. E aí ele falou, a Joquebede falou, você tem certeza que você está bem? Ele estava cantando, creio naquela religião antiga. E essa é a forma que nós somos. Somos cheios de alegria que aconteceu. Nós tivemos resposta de Deus. Deus, tu nos deu a resposta daquilo que estamos orando. E seja o que for, é nosso. Se nós agimos, já aceitamos. E quando entramos em desespero é quando acontece. Você lembra um dia quando você ficou desesperado e nós éramos pecadores e não tínhamos saídas e começou a orar por um... E ele deu a você. E ali, você, naquele cordeiro, você tinha salvação e você ficou desesperado de novo. E nós precisamos de um libertador, as pessoas dizendo, pai, nós estamos aqui, olha, precisamos de um libertador, estamos na escravidão. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então você chega lá, vocês que estão nas conexão, eu estou apontando para a foto com um pilar de fogo. Então, isso é só para vocês que estão na conexão. Boa noite para vocês todos, gostaria de ter todos vocês aqui. Mas isso é o Espírito Santo, ele nos deu um profeta, nos deu um mensageiro. E nós ficamos desesperados. Então nós precisamos continuar desesperados. Nunca ficarei satisfeito enquanto o Espírito Santo estiver na minha vida. Eu tenho que tomar esse refresco, o banho. Veja, todo o poder para criar mundos está em você. Veja, você não precisa pedir por mais poder. Você já tem o poder, você só precisa ficar desesperado, orar e colocar em ação. Então não é só hoje, na noite de culto, é toda noite. Quando você está desesperado, algo acontece. E você sabe, na vida, quando você fica desesperado, é quando as coisas começam a acontecer. E é isso que vai acontecer. E essa noite nós vamos ouvir quem é este. Quem está nesse dia? Você crê que você reconheceu o seu dia e o seu ministério? Você sabe quem ele é nesse último dia? Ele disse que é o Espírito Santo, que era Deus vindo de novo, vivendo em carne humana. Amém! Louvado seja o Senhor! Eu gosto da forma que ele disse na igreja, que nós somos encarregados com expectativas e sentimos que estamos carregados de expectativas e algo tem que acontecer. O que pode acontecer? O que, que vai acontecer? Nós nem imaginamos o que pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer essa noite. Estou esperando algo que aconteça essa noite. Vamos ficar de pé e vamos convidá-lo. Louvar o nome dele enquanto inclinamos nossas cabeças. Tão maravilhoso de estar na sua presença e falar sobre ele, adorá-lo e agradá-lo por tudo que ele fez para nós, agradecê-los, agradecer ao Senhor, porque ficamos desesperados e queremos estar mais desesperados por Ti, Senhor, para trazer a Tua presença. Nós queremos Te convidar essa noite, venha e fique conosco. Nós já sabemos que está aqui, mas queremos que você se sinta bem-vindo, Senhor Jesus, para podermos adorá-los e Te louvar, porque nós Te amamos com tudo que está em nós. Nós temos alguns pedidos de oração, poucos que chegaram. Queremos lembrar nossa irmã Sister Jones, que está com uma condição difícil, e também o irmão Shrieker, que ela tem alguma outra doença, o irmão Jean, o irmão Samuel, que está com pneumonia no hospital, e o irmão David Collar, que está com um problema pulsação. Deus sabe tudo acerca desses pedidos. Ele sabe sobre o seu pedido. Isso não é nada. Isso é só um jacaré. Ele vai sentir o cheiro do Espírito Santo, ele vai correr imediatamente. Porque isso não é nada. Nós estamos selados. Estamos selados com aquele Espírito Santo. E isso simplesmente vai correr longe. Então, eu sou apenas uma língua de fogo. Vocês são língua de fogo. E quando temos mais outro, temos um monte de línguas de fogo aqui. Temos o Espírito Santo queimando. E vamos dar boas-vindas a Ele. Ele só quer que nós cremos. E eu vou querer. Eu vou querer, vou crer pelos pedidos essa noite. Seja quais forem. Então, enquanto pensamos nele no nosso coração, Senhor Jesus, fique conosco e responda esses pedidos. E muitos desses que estão ouvindo têm pedido no seu coração. As mãos deles também se levantaram diante de Ti, Senhor. E Tu sabe, aqui também, cada pedido que está no coração de cada mão que levantou, você sabe que irás responder a cada pedido, Senhor. Te agradecemos pelo Espírito Santo que o Senhor nos selou, Pai, e nada pode entrar. Nós estamos nas águas e parece que não tinha um capitão, mas sim, havia um capitão. Ele estava em controle, ele via todo o caminho que ia e tudo estava em ordem, nenhum desespero, estava na palavra. E nós te agradecemos, Pai. Então, enquanto cantamos nosso hino essa noite, se esforce e toque o Senhor, segura no seu coração e diga: Pai, eu creio, terei o pedido que está no meu coração. E vamos pedir dele. Enquanto eu peço o irmão William para vir aqui e levar esses pedidos diante do Senhor, se esforce, toque o Senhor, está para passar. Ele está ocupado. Ele vai, vem agora, seu pedido escutar. Se esforce, toque o Senhor, ele está. estar nesse lugar. Nosso precioso Pai Celestial, Senhor, não tem nenhum nome como o nome de Jesus Cristo. Pai, nós nos aproximamos do Teu trono essa noite como crentes, Pai. Nossas línguas de fogo, Pai, queimando, e nos aproximamos de Ti pedindo para que fique conosco. Obrigados por nos dar mais uma oportunidade. Pai, uma nova oportunidade de estar aqui no tabernáculo, Senhor. Verdadeiramente, esse é um local especial para nós, Senhor. Pai, Tu escolheu lá no início, Pai, e o Teu profeta trouxe as palavras nesse mesmo púlpito, Senhor. Pai, eu sou tão indigno de estar aqui, Pai, simplesmente de estar nesse prédio, Pai. Pai, sabemos que Tu está aqui. Sabemos que há anjos nessas paredes, Pai. Fica conosco nessa noite, Pai, de uma forma especial. Responda a cada pedido. Tu sabe antes mesmo deles terem sido escritos, Pai. Abençoe cada um. Nós estamos crendo juntos como um grupo, trazendo as petições diante de Ti, Pai. E que Tu possa visitar cada casa, cada hospital, cada pessoa aqui, onde ele estiver, Pai, não há distância para Ti, Pai, que o Senhor possa ir e os unjas, Pai. Pai, simplesmente os toque de uma forma especial. E aqueles que estão na conexão ao redor de todo o país, Pai, que o Senhor possa estar com eles. Pai, agradeço por eles, Pai. Peço uma bênção especial, Pai, quando a palavra for adiante, Pai. Pensando na história que o irmão Brana disse sobre quando aquela coluna de fogo veio diante ali, Senhor. Verdadeiramente não há diferença, Senhor. É a Tua palavra, Pai, que está ungindo. E nós cremos de todo o coração. E, Pai, simplesmente oramos que Tu venha de uma forma especial essa noite e que possa deixar essa palavra vir tão funda no nosso coração que não podemos ser mais o mesmo. Pai, que podemos estar contigo em desespero diante de Ti, Pai. Somos tão saudosos da casa, Pai. Queremos ver a Ti, Senhor. Pai, nós Te amamos, Pai. Pedimos que fique conosco durante esse culto, Pai. Os hinos que vamos cantar para Te glorificar, para Te adorar. Queremos que se sentam bem-vindos em todas as coisas, Pai. Nós Te agradecemos e Te amamos de todo o coração. Pedimos no nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Se esforce, toque o Senhor, Ele está para passar. Ele não está ocupado a te ouvir chamar. Ele passa bem agora, coração escutar. Se esforce, toque o Senhor. Uma vez, se esforce, toque o Senhor, Ele está para passar. Ele não está ocupado para ouvir o Teu chamar. Ele passa bem agora. Escuta, se esforce, toque o Senhor, Ele está neste lugar. Amém. Podem se sentar. É tão bom estar de volta de novo essa noite. Verdadeiramente, nós sentimos carregados aqui que algo vai acontecer. Simplesmente, é a sublime graça que nos trouxe. Então, vamos cantar esse hino. Sublime graça. Sublime graça do Senhor. Salvou, eu cego. dúvidas afugento. Quão precioso foi a meu ser quando ele me perdoou. Os perigos ou aflição que eu tenho tido aqui, sua graça sempre me livrou. E ele como o sol. Não teremos menos dia para cantar os louvores a Deus desde quando nós começamos. Louve a Deus, louve a Deus. Eu ouvi uma velha história de um Salvador que veio da glória. Como ele deu a sua vida no Calvário para salvar um pecador como eu. E ouvi da sua agonia o seu precioso sangue espiando. Então me arrependi de todos os pecados e ganhei a vitória. Vitória em Jesus, meu Salvador, para sempre. Ele me buscou e me trouxe com seu sangue redentor. Ele me amou e eu o conheci. E todo o meu amor é por causa dele. Ele me levou à vitória com o seu sangue limpador. Eu ouvi da sua cura, do seu poder limpador revelando como ele fez o aleijado andar de novo e fez com que um cego pudesse ver. Então eu clamei: querido Jesus, venha e cura o meu espírito quebrantado. E de alguma forma Jesus veio e trouxe para mim a vitória. Vitória em Jesus, meu Salvador, para sempre. Ele me buscou e me trouxe com seu sangue redentor. Me amou e eu conheci, e todo o meu amor é por causa dele. Ele me lavou para a vitória sobre a torrente de limpeza. Eu vi sobre a mansão que ele construiu para mim em glória. Eu vi sobre as ruas de ouro, além do mar de cristal, sobre os anjos cantando o velho hino da redenção. E algum dia eu estarei lá cantando o hino de vitória. Vitória em Jesus, meu Salvador, para sempre. Ele me buscou e me trouxe com seu sangue redentor. Ele me amou e eu o conheci, e todo o meu amor é por causa dele. Ele me mergulhou na vitória sobre a torrente limpadora. Vitória em Jesus, meu Salvador, para sempre. Ele me buscou e me trouxe com seu sangue redentor. Ele me amou e eu conheci. Todo meu amor é por causa dele. Me mergulhou na vitória sobre a corrente limpadora. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Canta uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Amações neste lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Nesta terra celeste por vir, cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristeza, vexames nem dor. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar, essa bela cidade festal. Sem fim vou gozar, vou gozar, vou gozar nessa terra celeste por vir. Vou gozar nesta terra celeste por vir. Vamos simplesmente ficar de pé mais uma vez e vamos falar com nosso Pai Celestial. uma terra feliz, onde irei para sempre morar. A Jesus foi ao céu preparar. Vou morar, vou morar nessa terra celeste por vir. Mais uma vez, quanto espírito, vou morar nessa terra celeste por vir. Aprendendo a depender. Aprendendo a depender. Aprendendo a depender de Jesus. Encontrei mais poder do que alguma vez já obtive. Estou aprendendo a depender de Jesus. Aprendendo a depender. Aprendendo a depender. Aprendendo a depender de Jesus. Do que já pensei, aprendendo a depender de Jesus. Vamos sussurrando para ele. Vamos sussurrando para ele mais uma vez, suavemente. louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Vamos cantar para ele. Podem se sentar. Que maravilhoso é a presença do Senhor. É um privilégio, mais uma vez, deixar o profeta vir trazer a mensagem essa noite. Quem é este que foi pregado quase que no dia de hoje? 57 anos atrás, armazenado para a noiva de Jesus Cristo ouvir fresca essa noite. Foi pregado para nós naquela época, mas para agora. Deus abençoe. Aqui está o meu pastor e o profeta de Deus. Deus abençoe. É tão bom vir à casa do Senhor. Eu acho que eu estava estudando uma escritura há algum tempo. E disse que quando Jesus se aproximou de Jerusalém, que os discípulos ergueram seus olhos e viram a cidade à distância. E começaram a se alegrar e dizer que agora será restaurado o reino. E um certo homem estava contando ou falando sobre uma recente visita à Palestina. E ele disse que as pessoas agora, no ano passado, estão chegando ao ponto que, quando sobem do vale e olham da curva, o caminho que Jesus e os discípulos fizeram naquela época, que quando vem a cidade, eles começam a chorar. Sabe, eu creio que houve algo que aqueles discípulos sentiram naqueles dias, que o reino seria restaurado. E agora está quase no tempo. Eu acredito que esse é o sentimento que está nas pessoas. Que o reino seria restaurado. Pronto para ser restaurado. Irmão Neville, nosso bondoso e abençoado pastor, acabou de me falar do esforço de ter um revivamento próximo aqui no tabernáculo, dentro de algumas noites, para orar sobre isso. Eu lhe disse que seria uma coisa abençoada. Simplesmente não se pode ter reavivamento demais. E muitas vezes temos a opinião errada sobre reavivamento. Um reavivamento não é tanto para trazer novos membros, mas é para reavivar aquilo que já temos. Gosto de dizer isto, porque eu digo do fundo do coração. Eu começo a encontrar um sentimento diferente que envolve o tabernáculo do que foi por muito tempo. Um sentimento de profundo sentido espiritual. Como que se costumava ser há muito tempo. Aquele algo que se instala e tem uma verdadeira fundação. E eu confio que Deus abençoará essa pequena igreja e novamente em seu poder. Eu vejo o programa de construção em andamento e acho que isso é uma grande coisa, porque mais cedo ou mais tarde, nós pessoas mais velhas vamos tirar a armadura e entregá-la nas mãos de nossos filhos e subir por aquela escadaria dourada. Outro dia passei aquela marca da metade do caminho dos 50 anos. Simplesmente não consigo entender isso. Parece que foi ontem quando eu transportava mantimentos para Chris Miniancer com cerca de 18 anos. Mas simplesmente passou. Isso serve para mostrar que não temos aqui cidade permanente, mas estamos buscando a futura. E essa é a cidade da qual Deus é o artífice e aí nunca haverá fim. Esta manhã, enquanto falava sobre o tema do Dia das Mães e tentando colocar a mãe, não como ela realmente está na velhice, com as rugas e dependente de nós, suas muletas ou uma velha cadeira de rodas ou poltrona e um pequeno vaso de flores colocado ao seu lado, mas a mãe na ressurreição, restaurada a sua juventude e de pé, brilhando como uma rainha. É assim que eu gosto de pensar em minha mãe. Não gosto de pensar nela como ela está hoje, velha. Gosto de pensar no que está vindo. Eu sei que vocês têm o mesmo sentimento a respeito de suas mães. Pensar como ela realmente é em seu coração. Embora muitos, como diz o poeta, a vida não tenha sido fácil para ela, mas ela viveria tudo de novo só para fazer algo por você. Assim, Deus vai fazer de maneira que ela possa viver para sempre com você. Assim, estou feliz por isso. Não sei porque anunciei hoje de manhã que falaria esta noite, querendo o Senhor, sobre quem é este. Certamente não sei como fazer isso, mas estive ocupado até cerca de 1 hora e 10 minutos atrás em entrevista durante toda a tarde e tive atendimentos especiais e chamada de emergência, não pude atendê-las. E quero que continue a orar pelo Dr. Sam. Ele está indo bem, estamos gratos. E o Dr. Baldwin e a senhora Baldwin estão ambos se recuperando, estão indo bem. Quero que ponha um novo nome em sua lista de oração essa tarde. É Harry Lise, aqui perto, o farmacêutico. Harry é um amigo pessoal. E desde que eu o conheci, achei que fosse cristão, até esta tarde, quando seu irmão fez o pedido pela salvação de sua alma. O irmão Mike Egan trouxe, o nosso administrador aqui, trouxe a notícia que Harry está em estado grave no hospital. Não sabia que ele me considerava tanto assim, mas ele não quis ser o próprio pastor esta tarde, ou o pastor da igreja que ele frequenta, e queria que eu fosse vê-lo. E eu quero ir vê-lo. Por isso, orem por Harry. Estamos felizes aqui esta noite em reconhecer. São meus amigos aqui da Geórgia, irmão Elsh Evans e sua família. Vejo também aqui visitantes, outros que eu não conhecia, provavelmente deveram aqui esta manhã. Se não estou enganado, vejo o irmão Elmer Collins ali atrás, de Phoenix, Arizona. Oh, você não mudou. Parece que devia estar vestido com a sua roupa de estrada de ferro e voltando da linha de trem. Bem-vindo de volta ao lar. Não posso lhe pedir que fique aqui porque você encontrou um lugar melhor. Veja, aqui é muito bom, Phoenix. Eu mesmo gostaria de viver lá algum dia. Então vejo o irmão Smith aqui, lá na Igreja de Deus. Irmão Smith, que recebi o seu livrinho e outro dia, ou na tarde, ontem tarde, ainda não li, mas certamente endossarei, só de saber que o irmão que escreveu tem que ser escritura real e verdadeira. Deus o abençoe, espero que seja um sucesso. E muitos outros, eu poderia dizer, vocês são Todos bem-vindos aqui no Tabernáculo. Eu gostei dessa música esta manhã da irmã Streaker, que cantou. Ele está olhando para a ela pelas treliças. Meus irmãos menonitas, aqui é um prazer tê-los presente. Ó, todos vocês, um amigo aqui, eu creio, lá de Illinois. Seu filho fazendo gravações na parte de trás. Vou poder me encontrar com eles novamente. E tantos, eu não poderia nem pensar que estou menosprezando se não citar o seu nome, mas dou boas-vindas a todos. Agora vamos ler na Escritura para uma lição, Mateus capítulo 24, começando no versículo 1 e lendo até o 11, inclusive. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, viram ao Monte de Oliveiras, vieram, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser qualquer coisa, direis: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dize às filhas de Sião, eis que o teu rei aí vem em mansidão, assentado sobre a jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carne. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho e cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão, tanto os que iam adiante como os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré. Vamos inclinar nossas cabeças para uma oração. Ó Senhor, o que será que teríamos dito se estivéssemos vivido naqueles dias? Mas estamos vivendo num dia maior, quando estamos esperando Ele voltar. E enquanto estamos nos aprontando, Senhor, preparando nosso coração e trazendo todos os molhos que podemos reunir dos campos de colheita, tanto em nosso país quanto no estrangeiro, estamos pensando e esperando pelo tempo em que o veremos chegando, montado num cavalo branco, descendo dos portais da glória, para transformar e moldar estes nossos velhos corpos corruptíveis em um corpo glorioso como o seu próprio, no qual não pode haver pecado ou jamais entrar algum sinal de morte, e o veremos como Ele é, e viveremos e o amaremos por todas as eras que hão de vir. Nós te agradecemos por esta igreja, e por seu pastor, e pelos administradores e diáconos, e por toda pessoa que vem aqui, e pelos visitantes que estão dentro das nossas portas, que são ovelhas do mesmo rebanho, mas de outro curral.
Gostaríamos de pedir que tu as abençoe esta noite com a tua presença e alimenta-nos com a tua palavra, para que possamos sair daqui esta noite com determinação de sermos melhores cristãos do que nunca. Que possamos ir com uma nova esperança no coração e com alegria, esperando pela sua vinda. Caso haja alguns entre nós que estão enfermos e aflitos, não gostaríamos de nos esquecer de orar por eles, para que eles entraram no edifício essa noite onde nós reunimos para adoração, se entrando enfermos, que eles possam sair bem. E gostaríamos de pedir por aqueles que estão em convalescência nas casas e nos hospitais e estão em leitos de aflição. Rogamos, ó Deus, que tua misericórdia se estenda a eles. Gostaríamos de orar por aqueles que estão indiferentes esta noite, que ainda não provaram e viram que o Senhor é bom, que não sabem o que significa ser amado por Deus. Eles simplesmente não entendem o que estão perdendo. Ó Deus, que algum programa de rádio ou de alguma forma toque seus corações e suas emoções sejam voltadas para ti, antes que a porta da misericórdia seja fechada e sejam trancados do lado de fora para serem submetidos ao julgamento sem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Rogamos estas coisas em nome do Senhor Jesus e pedimos para a sua glória. Amém. O povo estava tão apertado em torno das portas e as ruas estavam cheias e não havia espaço para as pessoas dormirem. Elas estavam deitadas ao lado de fora do muro, espalhadas pelo chão, porque esta era a Páscoa e as pessoas vieram de todo o mundo conhecido para adorar nesta ocasião. Era a ocasião em que o Cordeiro Pascal era morto e representava a libertação deles do Egito, da escravidão. E guardavam-na anualmente, esta grande Cordeiro Pascal. Era um dos momentos mais marcantes do evento da religião judaica, porque significava o tempo que foram libertados. Todas as pessoas gostam de pensar nisso, no tempo que foram libertados. Como que cada um de nós, essa noite, pode voltar ao tempo em que fomos libertados? O que significou para nós? Posso lembrar-me em minha própria experiência de como meu pobre coração, quando eu era menino, desejava tocar a Deus. Eu pensava, ó, se eu tão somente pudesse subir, bater na sua porta e conversar com Ele um pouquinho. É claro que vocês conhecem minha história. Arranjei um papel e um lápis e eu ia lhe escrever uma carta porque não conseguia falar com ele. Eu sabia que ele vivia na floresta porque o tinha escutado. Eu tinha visto seu movimento na floresta e um certo caminho que eu conhecia, pelo qual eu costumava passar quando estava cansando, indo pescar. Pensei, vou pregá-la na árvore e endereçá-la ao Senhor Jesus. Era apenas uma forma daquele fardo poder ser removido do meu coração. Oh, aquela noite lá. Eu posso esquecer a minha idade. posso até esquecer o meu nome algum dia, mas nunca poderei esquecer aquela hora em que Ele me libertou do pecado. Algo aconteceu lá no interior que me ajudou durante grandes horas de escuridão, a hora da minha libertação. Os pesos do pecado me deixaram e fui uma nova pessoa. Desde então tenho sido uma nova criatura em Cristo Jesus. E estes judeus vinham a cada ano e havia uma fonte dentro da igreja. E tomavam o pão e as ervas amargas e o cordeiro e bebiam desta fonte na igreja e se alegravam juntos, porque Deus lhes havia mostrado o favor. Pois que esta era a época da Páscoa, e não só era a Páscoa, mas era uma Páscoa especial. Vocês sabem, há certas vezes quando vamos à igreja, e sempre gostamos de ir, mas algumas ocasiões quando acontece algo especial. E esta era uma dessas ocasiões. O ar estava repleto de expectativa. Exatamente como está hoje. Todos os olhos daquele que o amavam estavam esperando ele entrar pelo portão. E creio que é bem por aí, porque aqueles que o amam o estão esperando. O ar está repleto de expectativa. Quando nós vivemos nesse dia, quando a terra, na verdade, tornou-se um grande barril de pólvora, a ciência está nos dizendo, falta só 3 minutos para meia-noite, e tenho certeza que vocês estavam lendo, como eu, outro dia, aquela história de certo general do exército. Disseram que se houvesse outra guerra, ela só duraria 2 ou 3 minutos. Os velhos tempos de batalhar e atirar com fuzis e cavar trincheiras, tudo isso acabou. Afirmam que a próxima guerra será de apenas 2 ou 3 minutos. Algum dia, algum desordenado vai perder o controle e disparar uma dessas bombas. E quando o fizerem, nós temos postos de escuta em toda a parte para responder com disparo imediato. O mundo simplesmente não pode sobreviver a isso. Todos na Páscoa sabiam que algo ia acontecer, mas não sabiam exatamente o que era. E é assim hoje. Praticamente todos sabem que algo está para acontecer. Todos sabem disso. Você pode falar com um pecador. Você pode falar com um comerciante. Você pode falar com qualquer um e... Oh, é um momento tão inquietante para o mundo. Mas pode-se conversar com um homem ou uma mulher que o está esperando e vir a glória está no rosto deles brilhando. Eles estão esperando por este grande evento. Assim, todo o ar está carregado novamente, esperando algo acontecer. O mundo não sabe o que está para acontecer, mas a igreja do Deus vivo sabe o que vai acontecer. Ele sabe que em breve a trombeta soará e o veremos vir cavalgando da glória num cavalo branco e os exércitos do céu seguindo, e aqueles que estão mortos em Cristo serão arrebatados e levados para se encontrarem com Ele nos ares. É isso que estamos esperando. Estamos anelando por isso. E nos é dito que as almas daquelas mães, e assim por diante do que falamos desta manhã, logo debaixo do altar de Deus estão clamando: até quando, Senhor, até quando? Sua mãe quer vê-lo tanto quanto você quer vê-la. Os nossos entes queridos querem se encontrar conosco, assim como queremos nos encontrar com eles. Que reunião vai ser quando ele vier? Encontrarmos-nos com os nossos entes queridos e vê-los em seu corpo de ressurreição e glorificados, e andar como herdeiro da ressurreição, observar o caráter deles, como mudou, a mansidão e quietude, e não vai ser aquela agitação empurra-empurra, pois teremos toda a eternidade para vivermos juntos. Oh, esta grande era neurótica que estamos vivendo. Não há tempo para nada. Só correndo e empurrando e arrancando. Ora, é um dia terrível. Então, enquanto esperavam que algo acontecesse, foi uma pena que muitos dos que estavam na Páscoa não chegaram a vê-lo. No entanto, sabiam que algo ia acontecer, contudo, eles não chegaram a vê-lo. Assim será na vinda do Senhor. Há muitas pessoas inquietas hoje que sabem que algo está para acontecer, mas elas nunca o verão, porque ele virá no silêncio da meia-noite para arrebatar aquela pequena igreja que está anelando e esperando e na expectativa de vê-lo. São esses que ele virá arrebatar. Muitos do mundo que estão vivendo dos encantos e banqueteando suas almas nas coisas do mundo nunca saberão o que aconteceu até a igreja ter ido para a glória. Pois ele virá como um ladrão de noite e os arrebatará. Assim, podemos ver que estamos de volta ao mesmo lugar. Agora, descobrimos que esta expectativa de que Deus vem aqueles que, no decorrer de todas as Escrituras, tem sido a mesma coisa, que eles são, ele sempre aparece aquelas que estão esperando por ele. Sempre aqueles que estão querendo vê-lo. E tenho certeza que essa esperança que está em nosso coração esta noite, amém. Foi há cerca de 6 meses, suponho, que eu estava testificando a algumas pessoas e disse: ao pensar nisso, que ele virá praticamente a qualquer momento. E o que me levou a dizer isto, eu estava falando do irmão Bosworth, quando fui ver aquele velho santo, quando ficamos sabendo que ele estava morrendo 80 e tantos anos, e a esposa e eu indo também lá para vê-lo antes de morrer, simplesmente tinha de dizer algo a ele. Gosto de observar os santos quando estão entrando na glória. E tinha que vê-lo, e gastamos os pneus do carro. Mas quando cheguei lá, entrei correndo pela porta, num cantinho jazia aquele velho patriarca. Ele levantou a cabeça quando me viu chegando, seus velhos e frágeis braços pendurados, a carne flácida. Ele estendeu os braços para mim, e eu agarrei pelo pescoço e clamei: meu pai, os carros de Israel e os seus cavaleiros, pois ele era um homem santo e piedoso. E eu disse: irmão Bosworth, quero lhe perguntar uma coisa. O irmão crê que vai sarar? Ele disse: nem mesmo estou enfermo. Eu disse: bem, qual é o problema? Ele disse: estou indo para o lar. Ele disse: estou cansado, estou desgastado e só quero ir para o lar. Eu disse, então, irmão, entende que está morrendo? Eu disse, quero lhe perguntar uma coisa. Ao longo dos 70 e tantos anos de ministério, qual foi o seu minuto mais glorioso? Poderia me falar, Senhor, e me contar que experiência o irmão teve ao longo da vida que o irmão poderia considerar sua hora mais marcante? Se viver até a idade dele, nunca esquecerei quando aqueles olhos escuros me fitaram por cima daqueles óculos. Ele disse, meu querido irmão, este é o momento da minha vida, o maior momento da minha vida. Não consigo pensar em nenhum momento que foi mais glorioso do que agora mesmo. Eu olhei no rosto e disse, o Senhor ainda sabe que está morrendo. E ele disse, irmão Brana, estou deitado aqui, esperando a cada minuto para que ele abra aquela porta e venha me levar para o lar consigo. Essa é a maneira de morrer. Essa é a maneira de partir. E como vocês sabem, que cerca de 2 horas antes dele morrer, ele estava em coma por mais de 2 dias. E quando voltou a si, levantou-se no quarto e começou a falar com sua esposa. Então, de repente, pareceu estar transparente e apertou as mãos por 1 hora inteira ou a mais de amigos que já morreram há 40 ou 50 anos que eram seus convertidos em sua igreja. Apertou a mão de sua mãe e de seu pai até que ele estava, a vida havia deixado seu corpo, reclinou-se no travesseiro e foi dormir nos braços do Senhor Jesus. Não há nada como servi-lo, esperar por ele. E quando falava com esse homem sobre isso e contava sobre essa experiência, eu disse isto. Disse, Senhor, ó, não vai ser glorioso quando virmos? Ó, se ele viesse hoje. Ele disse, irmão Brana, não assuste as pessoas assim. Eu disse, o que quer dizer? Ele disse, ó, não tente dizer às pessoas que o mundo está vindo, ou Cristo está vindo, isso as preocupa. Ó, eu disse, não, desculpa-me. Para aqueles que estão esperando por ele, é a notícia mais gloriosa que poderia ouvir, que Jesus está prestes a aparecer e levar a sua igreja. A velhice será mudada. Velhice será mudada para a juventude. Alegria será dada em lugar de tristeza. Vida será dada em lugar de morte. Imortalidade em substituição da mortalidade. Oh, que momento saber que ele virá. Eles o aguardavam, esperavam por ele. E quando ele veio, verificamos que havia 2 facções. Um grupo era a favor dele e o outro era contra ele. Essa é a maneira que encontramos hoje. E a sua vinda é o que sempre dividiu as pessoas. Toda vez que você encontra Jesus, encontra aqueles ao redor que seriam contrários a isso. E Satanás. E hoje, quando pensamos nisso, não vemos muita mudança. Exatamente a mesma coisa. As pessoas mudaram, mas o espírito das pessoas não mudou. Assim, quando finalmente olharam para fora do portão e o viram chegar naquele jumentinho branco, não admira que os discípulos tenham começado a clamar, é chegado o reino dos céus. As pessoas correram ao encontro e toda Jerusalém ficou agitada. Há algo acerca disso quando Jesus vem, que é sempre uma agitação. E toda a cidade ficou agitada. E os
e não se pôde esconder isso. E os pregadores daquele dia tinham de prestar contas dessa agitação, porque foi na festa da Páscoa. E gritaram: quem é este? Quando o ar ficou repleto e a vinda do Senhor Jesus e Jerusalém deixou o ar repleto de expectativa. Parece que os professores deveriam saber o que ia acontecer. Parece que o sumo sacerdote teria sabido. Parece que todos os outros sacerdotes teriam sabido. E não mudou nada hoje, porque o Espírito Santo está sendo o precursor da segunda vinda de Jesus. E à medida que o Espírito Santo começa a se espalhar pela terra, fogos de reavivamento irrompem por toda parte. Grandes sinais e prodígios têm sido feitos. Curas têm acontecido. Profecias têm sido proferidas. Todas as bênçãos apostólicas juntas retornaram à igreja. Por isso, como foi naquele tempo, assim agora, o espírito do inclérito ainda exclama: quem é este? Alguns deles crerem no Senhor Jesus para dizer que ele era um homem bom. Alguns deles dizem: ele é um homem bom. É o que dizem hoje, tentam colocar como Napoleão, um guerreiro. Tentam colocar como George Washington, um homem honesto. Mas ele foi mais que isso. Notaram a leitura da Escritura? Disseram: este é o profeta que vem da Galileia. E tentam dizer a mesma coisa hoje. Quando vem estes grandes movimentos do Senhor ao restaurar a saúde, os enfermos e os aflitos, ao vê-lo usar seu espírito em sua igreja para discernir os pensamentos da pessoa, ao vê-lo fazer exatamente como fez quando esteve aqui na terra, ao cumprir o que ele disse que aconteceria. Certamente, as igrejas e as pessoas é como se estivessem perguntando isto: quem é este? Eles não entenderiam quem era Jesus, porque nenhum deles pode reconhecê-lo por suas escolas. De que seminário ele veio? De que escola de teologia ele veio? E é assim, é hoje. A maioria das pessoas são ungidas com o Espírito Santo, não veio de nenhum seminário. Eles são produtos da escolha do próprio Deus. Glória a Deus. Mas os sinais e os milagres e os prodígios que foram prometidos na Bíblia acompanham este grande Espírito Santo enquanto se move entre as pessoas. E dizem hoje: de que escola eles são? Assim que você entra numa cidade para realizar um revelamento, que denominação você pertence? Tive uma entrevista sexta-feira à tarde com o sacerdote católico romano da igreja irlandesa em Louisville. E logo que fui apresentado a ele, um homem finalmente erudito, finalmente, ele disse: Sr. Branagh, com que denominação o senhor está? Eu disse: não estou com nenhuma. E ele disse: então, o senhor foi ordenado? Eu disse: sim, senhor. E ele disse: quem o ordenou? Eu disse: o Senhor Jesus me deu o Espírito Santo para pregar o Evangelho e me deu a comissão. Bem, essa é a ordenação de que precisamos. Jesus nunca disse aos seus discípulos: sai ao... Não estou criticando essas coisas, mas eles tiveram o seu tempo. Ele não disse: ide, estudai para ser ministro por tantos anos. Ele disse: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse isso a homens que não sabiam assinar o próprio nome. E depois disso, que o Espírito Santo vier sobre vós, então semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Essa é a ordenação. Não temos nenhum registro de Jesus alguma vez ir a qualquer escola para se formar em qualquer seminário. No entanto, havia mais seminários erguidos em seu nome por causas religiosas do que tem havido em qualquer outra coisa que já houve no mundo. Nós nunca tivemos qualquer registro dele alguma vez ir à escola. Entretanto, tem havido mais escolas erguidas em seu nome do que a de qualquer outro tipo de nome que há debaixo do céu, as escolas. Nunca soubemos dele escrever um livro. No entanto, tem havido mais livros escritos sobre ele do que todo o resto de literatura que já foi escrito. E hoje a sua Bíblia é o livro mais popular que há em todo o mundo, entre toda a literatura. Mas vejam, no dia da visitação, eles clamaram: quem é ele? Vejam, Deus toma algo que parece que não é nada para fazer algo dele. Isso é o que o torna Deus. E quando ouviram vir entrar cavalgando por aquele portão, alguns deles disseram: ele é um grande homem. Eles dizem isso hoje. A escola de teologia que ensinam hoje que Jesus foi um grande homem, que ele foi um bom homem. Alguns dizem que ele foi um profeta. Agora, ele foi apenas um profeta, um bom homem. Nós estaríamos em nossos pecados. Ele foi mais do que um profeta. Ele foi mais que um bom homem. Embora ele tenha sido um bom homem, embora ele tenha sido um Deus profeta, mas ele foi mais do que isso. Ele foi Deus, manifestado na carne para tirar o pecado. E quando ele entrou no Calvário, muitas das pessoas disseram: ele é um curador. Quando ele entrou cavalgando, nós o vimos abrir os olhos dos cegos, nós o vimos fazer o aleijado andar, nós o vimos oferecer oração e uma febre deixar a criança. Mas então esse tipo de gente só o escutava seguindo pelos pães e peixes. E é assim que as multidões estão hoje, muitos. Se há um curador, ora, eles o cegam, ele só um oásis. Se ficarem enfermos, correm: por favor, pode orar por mim para que o Senhor Jesus me cure. E assim que sai do hospital ou da cama de enfermo, volta imediatamente para o mundo, como um cão ao seu vômito ou um porco ao seu lamaçal. Como disse a Escritura, somente o seguem por aquilo de bom que podem obter dele. Eles o usam apenas como um poste totêmico ou para algo que podem obter dele. E não esperam servir. Essa gente ainda existe hoje. Houve 9 leprosos curados e um voltou para dar-lhe louvor. Ou foram 10. Um deles voltou para dar-lhe louvor. E os demais foram embora, ingratos. E se as pessoas dos Estados Unidos que foram curadas pelo poder de Deus voltassem o coração para Deus, um reavivamento cairia sobre essa nação, que fecharia todos os bares, fecharia lojas de bebidas e lojas de uísque, estariam completamente fora de cena. As igrejas estariam lotadas, os cinemas estariam vazios domingo à noite e um reavivamento cairia sobre esta nação. Mas quando eles veem isso acontecer, as coisas que Deus faz, ainda exclamam: quem é ele? Quem é este que vem? De onde vieram? Quem é este? Com que autoridade se faz isso? Nunca me esqueço. Em Johannesburg, África do Sul, eu tinha acabado de chegar, cerca de 30 minutos antes, num avião. Estive 3 dias e noites no ar, tão cansado que mal conseguia suportar. E eles me levaram ao local de eventos, onde umas 50 ou 60 mil pessoas estavam reunidas. E logo que cheguei à plataforma, o Espírito Santo, eu vi atravessando o lugar um ônibus. Havia um letreirinho nele: Durban. Vi um homem que teve que discutir e sair em seu pai, sua mãe, notaram uma perna cerca de 13 ou 15 centímetros mais curta que a outra. Ele estava usando uma camisa branca com suspensórios sobre a calça. Eu observei o jovem, olhei para trás de novo, a visão já se havia ido. Então, num instante, vi aquela luz pairada sobre o jovem, bem atrás na audiência. E olhei e pensei, eu vi um em algum lugar. E observei aquela luz se manteve sobre ele por alguns minutos. E eu estava esperando o intérprete captar as próximas palavras. Então vi aquele mesmo jovem ficar de pé, jogar suas muletas, sua perna 6 polegadas mais curta ficou normal como os outros membros. E eu disse ao senhor A.J. Schoenman, que está na glória esta noite, eu disse, senhor Schoenman, apenas cite as minhas palavras, é uma visão. Ele disse, muito bem. Eu disse, esse jovem sentado lá atrás de camisa branca e suspensórios, ele veio de uma cidade chamada Durban, uns 1.500 milhas, 2.400 quilômetros através do país, num ônibus. E teve de sair sem seu pai e sua mãe notarem para vir. Mas ele creu no Senhor Jesus e ele tem uma perna 15 centímetros mais curta que a outra. E o jovem saltou. Lá estava ele, de pé, tentando sentir suas muletas. Eu disse, jovem, o Senhor Jesus o curou. E imediatamente sua perna se estendeu, 6 polegadas ficando normal com os outros membros. E trouxeram o jovem à plataforma e os médicos o examinaram lá. Vocês veem a foto dele no meu livro. Eu tinha estado lá apenas alguns momentos, vi um pequeno carro verde correndo estrada abaixo e derrapou. Ele virou para trás e bateu numa árvore. Uma jovem loira teve a coluna quebrada. E eu disse, vejo um pequeno carro verde que derrapou e bateu numa árvore e uma jovem loira de cerca de 18 anos está com a coluna quebrada e ela está em estado grave. Ninguém respondeu, eu não consegui vê-la em lugar nenhum naquela vasta grande audiência de pessoas e fiquei lá só por alguns minutos e disse, entendam, não tenham desconfiança. É o Senhor Jesus, no poder da ressurreição, ele enviou o Espírito Santo para continuar seu trabalho. E lá eu havia a visão se repetir e não conseguia ver a jovem. Naquele momento, encontrando-se bem na minha frente, aqui estava aquela luz. Como se vê na foto, aqui se encontra. Fui até lá e lá estava ela deitada abaixo da plataforma e disse, jovem, o Senhor Jesus a curou. E ela começou a chorar. A mãe dela disse, oh, não, não diga a ela para se levantar. Se ela se mexer, morrerá. E a jovem ficou de pé rápido, gritando e louvando a Deus. E a mãe desmaiou e caiu na maca em que a moça estava deitada. Que é isso? Mais ou menos naquele momento, certo homem crítico se levantou lá atrás e ficou com o pé sobre uma cadeira e sobre a outra e disse, você é americano, eu desafio a me dizer em que nome você faz isso e a que denominação de igreja você pertence. Está vendo? É exatamente a mesma coisa. Não entendem. Não estão esperando por estas coisas. A igreja não está esperando pela vinda do Senhor e o Espírito Santo está aqui para confirmar sua vinda, para fazê-la acontecer. Tanto que cada um que quer trilhar seu caminho próprio. Assim era lá, cada grupo tinha sua própria ideia. Mas essa não é a questão esta noite. Mas não é disso que estou falando. Mas a pergunta que lhe estou fazendo é, o que vocês acham ser isso? Isso interessa a vocês? Quem é este que está percorrendo as nações? Não homens. Homens não podem fazer estas coisas. Quem é este falando e dizendo para as pessoas na audiência, como sentado bem aqui, por aqui, e diferentes lugares na reunião, quando mulheres e homens são trazidos aqui morrendo? Quem é? Aquela mulher desceu no batistério esta manhã
que 3 semanas atrás estava morrendo de carcinomas, câncer. Mora bem lá na rua May, por senhora Beatty. E perguntei a 3 médicos que estavam com ela, e ela não tinha nenhuma chance de viver, com 4 ou 5 criancinhas e a minha mãe tentando cuidar delas. Mamãe disse: Bill, ela nunca irá voltar para casa. E eu fui até onde ela estava e o Senhor Jesus falou: assim diz o Senhor. E se ela for à igreja e prometer ser batizada em nome do Senhor Jesus e servir a Deus, ela irá para casa bem. E eu lhe perguntei: a senhora fará isso? E ela disse: tudo o que disser eu farei. Imediatamente as dores cessaram. 3 dias depois ela estava em casa e os médicos não conseguem encontrar nenhum vestígio daquele câncer. Quem é este que vem em nome do Senhor? Quem é este? É o Espírito Santo de Deus. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual a sua opinião conhecendo o seu pastor? E quando sentadas nestes bancos aqui, pessoas de fora da cidade, sentadas com epilepsia, sentadas aqui, está sentado um homem em algum lugar aqui, um irmão menonita, aqui mesmo sofrendo de epilepsia, nunca o conheci, nada sabia sobre ele, e de repente, cerca de 2 anos atrás, eu acho, algo assim, sim, 2 anos, o Espírito Santo chamou e disse: assim diz o Senhor. E ele nunca teve um ataque desde então. Quem é? Quem é? Esta mulher sentada aqui no último domingo, a última vez que estive aqui, tinha vindo de algum lugar de Illinois no dia seguinte com um grande tumor em seu corpo que era maligno. E alguns dos melhores da ciência médica de Illinois estavam levando para uma clínica para ser operada segunda-feira. E ela forçou passagem para entrar. Nunca vi nem ouvi falar dela em toda a minha vida, e de repente o Espírito Santo fez sombra sobre ela e disse quem ela era, de onde vinha e que ia ser operada no dia seguinte. Quantos estavam aqui nesse dia que viram isso? E viram a notícia chegar no dia seguinte, quando ela foi ao médico, eles a levaram clínica em clínica e não conseguem encontrar um vestígio dele. Quem é este? Ó, Deus, tenha misericórdia. Quem é este que está fazendo isso? Você poderia se atrever a dizer que foi seu pastor? Nunca você poderia se atrever a dizer que homens tiveram algo a ver com isso? Nunca. É o Espírito Santo. O Espírito que estava em nosso Senhor Jesus. A sua vinda para se unir com sua igreja está tão perto, que está projetando sua grande luz santa para redimir e trazer ao companheirismo uma igreja do Deus vivo para o arrebatamento que está próximo.
Amém.
Quem é? Não posso responder sua pergunta? Não posso responder por você, mas posso responder por mim mesmo. E sobre esse sacrado púlpito esta noite, aos ouvidos disso da companhia e dos compradores, dos comprados pelo sangue de Jesus, eu digo do fundo do meu coração, não porque sou um de vocês, não porque seja simplesmente alguém diferente, mas um dos redimidos que está lavado pelo sangue, creio que essa mesma luz que está parada nesta igreja hoje à noite, esta mesma mostra por sua natureza, que é Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo. Qualquer um que conhecer as Escrituras sabe que Jesus disse: vim de Deus e vou para Deus. Antes que ele se fizesse carne, quando estava com Moisés no deserto, ele era coluna de fogo. E quando Moisés desejou vê-lo, passou com suas costas voltadas para ele, Moisés disse: parece um homem. Quando esteve aqui na terra, ele era um homem. Ele fez as mesmas coisas que está fazendo hoje, através de homens que ele redimiu. Eis que ele veio e teve sua foto tirada. que é isto, depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, Paulo estava no caminho de Damasco certo dia, e uma grande luz o derrubou. Aqueles homens perto dele não viram a luz, mas ela derrubou Paulo, deixando cego. Ele teve problemas com os olhos o resto da sua vida. E ele disse certa vez, para que não me exaltasse pelas excelências da revelação, isso me foi dado, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, porque era a excelência da revelação. E quando Paulo foi derrubado a caminho para perseguir as pessoas que estavam fazendo demasiado barulho, um grupo nascido de novo, as pessoas que eram chamadas de herege, Paulo estava a caminho para perseguir essas pessoas com mandados no bolso para prendê-los e trazê-los a Jerusalém. E por volta do meio do dia, desceu uma luz, o derrubou no chão. E ele caiu no pó da terra. Veio uma voz daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo se virou na condição de cego, olhou para cima e pôde ver aquela grande e gloriosa luz e disse: Senhor, quem és? Ele disse: Eu sou Jesus. Eu vim de Deus, eu fui para Deus. Eu venho de Deus e eu retorno para Deus. Ele disse: Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Uma revelação naquela areia sagrada uma vez, naquele lugar um homem nunca mais poderá ser o mesmo. Um homem antes que se chame de cristão, antes que possa se identificar, deve primeiro ter aquela experiência de deserto adentro, onde se encontra com Deus face a face. Pois você pode ter qualquer tipo de resposta. Você pode ver o Senhor realizar exatamente o que Ele disse para fazer, e teólogos inteligentes explicar que isso é um engano. Eles dirão: isso foi para outro dia, foi para isso, ou é para outra ela, ou é errado, como disseram de Jesus, que ele é Beelzebú, o diabo, ele é divino, e todas essas coisas eles têm uma resposta. Mas quando o homem já entrou em contato com Cristo e o viu como Paulo viu, ou provou dele, não há teólogo suficiente no mundo que consiga convencer o homem que sua experiência não vale. Essa é a razão hoje. Eles não têm experiência, por isso que não podem dizer, todos eles estão dizendo, que é isso, que é isso, de onde isto vem? Eles não têm resposta. Por quê? Porque tudo que conhece é uma teologia, alguma igreja criou. Não é conhecer teologia que é vida, não é conhecer a Bíblia que é vida, mas conhecê-lo é vida. Conhecê-lo como seu salvador pessoal, como aquele que encheu a sua presença. Você estava lá quando aconteceu. Não há ninguém que possa tirar isso de você. Não há ninguém que possa convencê-lo que isso é um engano. Quando essa experiência acontece com você, você sabe que quem ele é. Para mim, ele é Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Quem é esse que está realizando esses milagres? Quem é esse que está fazendo essas grandes obras? É o pregador? É Oral Roberts? É Billy Graham? É Jack Schuller? William Branham? Quem quer que seja, eles não têm nada a ver com isso. Eles são instrumentos. É o Espírito Santo projetando-se com o Evangelho em sinais, prodígios e milagres para preparar o povo. O ar está repleto de expectativas, com crente esperando que ele venha. E outros estão dizendo: por que esses reavivamentos? Por que temos isso? Vamos nos contentar com uma igreja. Ora, foi dito aqui mesmo na igreja que quando começamos a construir a nova igreja, disseram: não precisamos de milagres. Não precisamos mais dessas coisas. Se vocês querem, saiam para o campo onde elas acontecem. Não precisamos dela aqui. Quando o tabernáculo Brana chegar a esse nível baixo, está fundado. Esta igreja está edificada sobre o princípio, o poder e o evangelho de Jesus Cristo. E quando esse tabernáculo permanecer possa o glorioso Espírito Santo encontrar o acesso de suas almas para salvar, encher com o Espírito Santo, curar os enfermos. Para mim é Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Oremos. Se você não sabe quem ele é, se você não sabe nada do que se trata isso e gostaria de saber, gostaria menos de levantar a sua mão e dizer, levantando a mão, ore por mim, irmão Brana, para que eu o conheça e o Senhor o abençoe. Por todo lado eu vejo mãos. Agora, Pai Celestial, trazemos esta mensagem e os frutos das pessoas levantando as mãos, de que gostariam de saber quem é este. Eles gostariam de se familiarizar com este grande Jesus. Isso, sua vinda da ressurreição está tão perto que os enfermos estão começando a ser curados. E depois que isso acontece, então profecia entrou na igreja. Então dons e milagres, até esse último sinal agora. O próximo virá, o arrebatamento. A igreja será levada embora. E nós, Senhor, que afirmamos conhecer-te no poder da tua ressurreição, nós estamos esperando e anelando e clamando e implorando. Vem, Senhor Jesus. Arrebata a tua igreja e a leva embora rapidamente, Senhor, porque em breve os homens vão explodir a terra que tu criaste para nela viverem, porque te desobedeceram. Eles não estudaram a paz, mas a guerra. Eles não estudaram justiça, mas estudaram como prejudicar. Senhor, aquele pequeno lugar no coração que os faz ter medo de poder, ter fome de poder, estão tentando satisfazê-la num laboratório em algum lugar para explodir seus semelhantes. Deus, se apenas pudessem compreender que esse poder pelo qual anelam é o poder da ressurreição do Filho de Deus, o poder do Espírito Santo para mudar suas vidas, não explodir nações, mas mudar suas vidas e torná-los teus servos. Muitas pessoas estão acometidas de forte desvio. Elas nos identificam como um bando de sabe-nada e como hereges, como fizeram no dia primitivo. Mas eles voltaram regozijando, agradecendo-te de poderem levar ao próprio teu nome. Esse é o sentimento dos filhos. Esta noite, Senhor, em todo lugar, estamos felizes. Algum dia, alguns em teu dia tentaram identificar-te, disseram, este amigo daquele homem do mato, João, que veio do deserto, quase sem roupa, só com uma pele de velha de carneiro enrolada nele. Um homem do mato, que desferia as palavras para lá e para cá e dizia, o machado está posto à raiz da árvore. Diziam, este é um seguidor dele. Ele é um homem do mato, ele é um louco. Ele perdeu o juízo. O ministério sobrenatural que estava contigo, ó Senhor, cegou os olhos daquele. E assim cegou de novo hoje. Este grande Espírito Santo, sendo precursor da segunda vinda, como João fez em seu dia. O povo cegado, aqueles que não queriam ver, mas para aqueles que estão querendo ver, tu os escolhestes. E todo aquele que o Pai me deu virá a mim, tu disseste, e nenhum deles se perderá. Eu ressuscitarei no último dia. Nós te agradecemos por isso. E aqueles que levantaram a sua mão esta noite, rogamos, Senhor, que tu te manifeste a eles numa experiência no poder da ressurreição. Concede, Senhor. E outros podem estar aqui que não levantarem a sua mão, mas ainda assim, em seu coração, eles sabiam o que precisavam. Rogo que tu os abençoes. Eles concedam o desejo do seu coração. Quando saíram do edifício essa noite, que saiamos pessoas diferentes, que saiamos com um propósito diferente do que tínhamos ao entrar, se era contrário à tua divina vontade, que saímos com uma determinação de nos agarrarmos às pontas do altar até nossa alma estar satisfeita, porque tínhamos uma experiência contigo. E sabemos de quem falamos, porque nos encontramos com Ele e o conhecemos, e tendo companheirismo com eles. Concede essas coisas, Pai, cura os enfermos e aflitos. Abençoe nosso amável e precioso pastor. Deus, rogamos que Tu estejas com ele e suas amáveis irmãs enquanto eles cantam o Evangelho ou pregam em sua rádio. Abençoe os visitantes dentro das nossas portas, Senhor, que possam sair esta noite com uma preocupação em seu coração e um propósito de que eles, desta hora em diante, se não Te conhecem e não Te servem antes, que possam Te servir. Sabendo isso, todas as outras coisas serão aniquiladas, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Concede, Pai, perdoa-nos todos os nossos pecados e que nos encontramos naquele grande... espaço em branco na fita.
Porque ele primeiro me amou. Que comprou minha salvação.
Agora, depois da mensagem, vamos inclinar a cabeça e adorar enquanto cantamos para Ele. Eu amo de todo o coração. Eu amo porque quantos realmente o amam, levantem a mão e digam, apenas como testemunho, eu amo, ele não é maravilhoso? Sabem, gosto demais de ficar assim, apenas me embeber, de alguma forma de sua presença, da sua palavra projetando, caiu dentro dos corações, ela nos corrige, traz-nos a sujeição ao seu espírito, quão aprazível é adorá-lo, então. Quando saírem da igreja, essa noite vão adorando. E lembre-se, nessa semana, há uma reunião de oração aqui na quarta-feira. Não esqueçam o programa de rádio do Irmão Neveu no domingo ou no sábado, às 9, na WLRP. Gosto demais de ouvi-los. Você não gosta, o quarteto ou o trio? Canta tão bonito, a esposa e eu e as crianças, todos pegamos o radinho e ficamos em volta dele para ouvir o Irmão Neville e seu programa de rádio e suas maravilhosas palavras, como exalta o Deus que ele ama, no qual crê. Não diga isso para vocês visitantes, se não tem nenhuma igreja, venham juntar-se a nós. Eu lhes digo isso, não digo isso por estar ele sentado aqui. Não, Senhor, já disse muitas vezes, amo o irmão Neville, primeiro porque ele é um teólogo, primeira coisa, ele é um filho de Deus. A próxima coisa é o mesmo todo dia, conheço há anos, nunca mudou, o mesmo Over Neville, servo do Senhor. Outra noite telefonei e perguntei se não tinha em sua programação, se eu poderia abrir espaço para vir orar pelos enfermos. Havia alguma... estimava esposa, e como agradecemos a Deus por sua amada, amável, estimada esposa e família. Isso é muito bom quando você vê um ministro e sua esposa citando bem assim, doçura, humanidade. Vocês o amam de todo o coração, muito bem. Temos um hino de despedida, leva tu contigo o nome e dá-nos um pequeno acorde, irmã, se tem o livro ali. Vamos cantar o nosso hino de despedida. E quando cantaremos o primeiro verso, queremos nos virar e apertar as mãos uns dos outros. Esse nome dá conforto, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé. A esperança do povo, nome bom, doce a fé. A esperança do povo. Vamos pegar esse verso agora. Esse nome leva sempre para bem te defender. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
Quando se lembra do nosso corinho que costumava cantar, não se esqueça a oração em família, lembre-se. Em Thelma, se a irmã souber o acorde ou não, vamos tentar uma vez. Não se lembram? Não se esqueça da oração em família. Jesus quer se encontrar com você lá. Ele tirará toda preocupação. Não se esqueça da oração em família. Quantos fazem oração em família, isso é bom. Vamos tentar de novo, vou recomeçar isso aqui, gosto desse. Não esqueça oração em família, Jesus quer se encontrar com você lá. Tira toda a sua preocupação, não esqueça oração em família. O Senhor, está escrito nas Escrituras que levaram do corpo de Paulo lenços e aventais, e os espíritos imundos saíram das pessoas, e as enfermidades eram curadas. Rogamos, Senhor, de igual maneira, isso mostra sobre eles, esta noite, quando os enviar aos necessidades enfermos, em algum lugar nos campos lá fora, alguém na expectativa esperando que isso aconteça. Rogo, Pai, que Tu cedas isso em nome do Senhor Jesus, teu filho. Amém. Ficar de pé enquanto cantamos novamente. Diga a Ele que você o ama. Te amamos, Senhor Jesus. Todo coração.
Vamos sussurrando para ele bem suavemente, com as cabeças inclinadas. Quem é este? Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu Espírito Santo conosco, de novo essa noite. Amém. O ar está repleto. Repleto, carregado. Amém, Senhor Jesus. Vamos sussurrando para ele mais uma vez, enquanto eu peço ao irmão Brian Burson que nos despeça em oração essa noite. Pai Celestial, sim, Senhor Jesus, sim, Senhor Jesus, sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, bendito Senhor. Sim, Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, seja conosco. Sim, Senhor Jesus. Sim. Sim, Deus. Oh, Deus. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Amém. Sim, Senhor Jesus. Conceda, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Amém. Mais uma vez, vamos levantar as nossas mãos, todos nas ilhas.
Salvação.
Vamos sussurrar para ele mais uma vez antes da gente partir, aproveitando da sua maravilhosa presença. Vamos partir com esse som sussurrando que o profeta disse. Disse que nós deveríamos ir adorando Ele, sair adorando Ele. Então, quando nós saímos essa noite para ir, vá adorando a Ele. Que aquele doce Espírito Santo possa habitar e ficar com você, e confortar você, e segurar você. E nunca esqueça que Ele está com você. E com 10 mil anjos, Ele prometeu que nunca ia te abandonar e nunca te deixar. Tu é um filho de Deus. Louvado seja o Senhor, Senhor. Sabemos quem nós somos hoje, Senhor Jesus. Nós clamamos que Tu és o Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. E todos nós somos Sua noiva, Senhor. Somos Seus escolhidos, não dignos, mas é nosso, Pai. O Senhor nos deu, Senhor Jesus. E nós clamamos no Teu nome maravilhoso, Senhor. Te amamos e Te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor. Seja conosco. Mantenha-nos e nos guie, nos conforte até o nosso próximo encontro domingo. Deus os abençoe. Estão dispensados.